Laudetur Jesus Christus.
Saudações sororais e fraternais a todas e todos os nossos sinceros votos da paz e bem. A Rádio Vaticana a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já microfone Filomeno Lopes. O Papa Francisco respondeu a 5 dúvidas que lhe foram enviadas em julho passado pelos cardeais Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke, com o apoio de 3 outros cardeais, Juan Sandoval Ingenes, Robert Sara e Joseph Zenze Quim. As perguntas dos procurados em italiano e as respostas do Papa em espanhol foram publicadas nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, no site do Dicastério para a Doutrina da Fé. O prefeito do Dicastério para a Comunicação, Paulo Ruffini, na qualidade de presidente da Comissão de Informação do Sínodo, falou sobre os trabalhos da Assembleia que começam amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro. A voz do Espírito precisa do silêncio, disse Ruffini. Estes e outros os principais temas para desenvolver já nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco respondeu a 5 dúvidas que lhe foram enviadas em julho passado pelos cardeais Walter Brandmüller e Raymond Leo Burke, com o apoio de 3 outros cardeais, Juan Sandoval Iniguez, Robert Sara e Joseph Zenzequiu. As perguntas dos procurados em italiano e as respostas do Papa em espanhol foram publicadas nesta segunda-feira, dia 2 de outubro, no site do Dicastério para a Doutrina da Fé. Referindo-se às perguntas, se salienta que, após as afirmações de alguns bispos que não foram corrigidas nem retratadas, surge a questão de saber se a revelação divina na Igreja deve ser reinterpretada de acordo com as mudanças culturais do nosso tempo e de acordo com a nova visão antropológica que essas mudanças promovem, ou se a revelação divina é vinculante para sempre, imutável e, portanto, não pode ser contradita, de acordo com o que foi ditado pelo Concílio Vaticano II, de que a Deus que revela é devida à obediência da fé, de que o que é revelado para a salvação de todos deve permanecer para sempre intacto e vivo e ser transmitido a todas as gerações, e de que o progresso da compreensão não implica nenhuma mudança na verdade das coisas e das palavras, porque a fé foi transmitida de uma vez por todas, e o magistério não é superior à palavra de Deus, mas ensina apenas o que foi transmitido. O prefeito do Dicastério para a Comunicação, o Dr. Paulo Ruffini, na qualidade de presidente da Comissão de Informação do Sínodo, falou sobre os trabalhos da Assembleia que começa amanhã, quarta-feira, dia 4 de outubro. A voz do Espírito precisa de silêncio, disse Ruffini. Mais pormenores com a colega Andresa Colette.
Uma Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, a que será realizada no Vaticano de 4 a 29 de outubro, que apresenta muitas novidades e só é previsível até um certo ponto, porque é a mais aberta possível à voz e às surpresas do Espírito. Uma Assembleia que não porá fim ao processo iniciado em 2021 na Igreja Universal, mas será uma etapa do caminho empreendido. Suas conclusões não terão um peso definitivo, mas representarão o resultado de uma síntese sobre a qual se terá chegado ao consenso dos membros e, portanto, um fruto da comunhão alcançada no discernimento comum sobre os temas presentes no Instrumentum Laboris. Essa, ressaltou em vários momentos Paulo Ruffini, prefeito do Dicastério para a Comunicação e presidente da Comissão de Informação do Sínodo, é a substância de um desafio que se aproxima também para os jornalistas, aos quais se pede que entrem na verdadeira dimensão do trabalho, definido como um espaço sagrado e protegido de conversação no espírito, tão sagrado quanto a oração. A coletiva foi realizada na sala de imprensa da Santa Sé na última quinta-feira. Muitos tópicos foram abordados por Ruffini, a começar pela vigília de oração ecumênica do último sábado, presidida pelo Papa na Praça São Pedro, que precedeu significativamente a abertura da Assembleia para confiar os trabalhos ao Espírito Santo. A iniciativa contou com a presença de todos os participantes da Assembleia e de muitos líderes das igrejas de diferentes confissões, como o Patriarca Ecumênico Bartolomeu, o Arcebispo de Canterbury, Just Elby, e muitos outros. A Assembleia Geral Ordinária dos Bispos, no Vaticano, está sendo precedida por um retiro espiritual, do qual o Papa não participa, que começou após a vigília e vai até a noite desta terça-feira, 3 de outubro, na Casa Fraterna Domus em Sacrofano, interior de Roma. No programa do retiro, informou Ruffini, estão sendo realizadas missas, orações, a escuta de meditações confiadas a uma religiosa, Madre Inácia Angelini, e ao padre Timothy Hadsilfi, e depois reuniões de grupo. Outro evento no contexto do trabalho sinodal será a peregrinação de 12 de outubro, na qual os membros da Assembleia irão às raízes da fé cristã da Igreja Primitiva, seguindo os passos de São Pedro e São Paulo e dos primeiros mártires. Como informou o presidente da Comissão de Informação do Sínodo, será entre as catacumbas de São Sebastião, São Calixto e a Igreja Domino Quo Vadis, na Via Ápia Antica, em Roma, e será um momento para rezar, caminhar juntos e refletir sobre a experiência espiritual do Sínodo. Paulo Ruffini também entrou em detalhes sobre as informações úteis para o trabalho dos agentes de comunicação, para dizer que será possível acompanhar parte dos trabalhos da Assembleia em presença e seguir algumas das etapas via streaming, como as missas, os momentos de oração e meditação. Em particular, a oração pelos migrantes e refugiados no dia 19 de outubro, a recitação do terço em 25 de outubro e a abertura do primeiro dia com o discurso do Papa, do presidente delegado, do orador-geral e do secretário-geral do Sínodo. Haverá também breves briefings diários e 5 coletivas de imprensa, ao final dos módulos, com a participação de membros da Assembleia. Antes de dar espaço às perguntas dos jornalistas presentes na coletiva, o prefeito do Dicastério para a Comunicação chegou a se deter nas palavras pronunciadas sobre o sínodo por Francisco em sua viagem de retorno da Mongólia. Naquela ocasião, o Papa, lembrou Ruffini, quis esclarecer o que é e o que não é o sínodo, explicando que não se trata de uma contagem algébrica de opiniões prévias. Nesta nossa época, disse Ruffini, em que falamos muito e ouvimos pouco, em uma época em que o sentido do bem comum corre o risco de enfraquecer e o paradigma do monólogo e do confronto corre o risco de se afirmar, quando medimos a dificuldade de nos sentirmos parte de um destino compartilhado, em uma época marcada pela crise das instituições e dos processos de tomada de decisão, é precisamente neste momento que a Igreja oferece uma proposta alternativa ao mundo inteiro. E mais uma vez, Ruffini citou Ephata Priti, a carta pastoral sobre a comunicação do cardeal Carlo Maria Martini, que pode ajudar a entender a razão pela qual alguns momentos do trabalho sinodal não serão públicos. Ruffini leu algumas passagens da carta durante a coletiva. A comunicação divina é preparada no silêncio, no segredo de Deus. A comunicação precisa de tempo. E ainda, não devemos nos assustar com momentos de sombra. Luzes e sombras são ocorrências normais do fato comunicativo. As muitas perguntas dos jornalistas acabaram dizendo respeito, na verdade, ao significado a ser dado à confidencialidade solicitada pelo Papa aos membros da Assembleia, constituída por 75% de bispos, ao que será comunicado e ao que não será, se as decisões tomadas pela Assembleia terão valor canônico ou não. A confidencialidade, respondeu Ruffini, não é novidade e é normal em reuniões de instituições públicas, mas não é apropriado usar termos como secreto. Ele enfatizou que as congregações gerais ocorrem de acordo com o método de conversação no espírito, onde o que conta não é a intervenção de um ou de outro, mas a formação de um pensamento comum. Com a Assembleia, reiterou Ruffini, ainda estamos em uma fase de discernimento, uma fase aberta a outras etapas, e somente em 2024 as conclusões serão alcançadas. O convite final ao mundo da comunicação foi poder compartilhar com o povo de Deus e com todos os homens e mulheres do nosso tempo a novidade do caminho percorrido pela Igreja e o autêntico significado desta Assembleia, que quer ser, concluiu Paulo Ruffini, um momento de discernimento comum na fé, na comunhão, na oração, no silêncio e na escuta.
O Papa Francisco nomeou novo presidente da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica, APSA, o padre salesiano Giordano Piccinotti, de 48 anos da Lombardia, norte da Itália, até agora subsecretário da mesma instituição curial. Ele sucede a Don Nunzio Galantino, nomeado para dirigir a APSA há 5 anos, em 26 de junho de 2018, e que completou 75 anos a 16 de agosto passado. O padre Piccinotti nasceu no dia 23 de fevereiro de 1975 em Manerbio, na província de Brescia, no norte da Itália. Fez a sua profissão perpétua na Sociedade Salesiana de São João Bosco em 12 de setembro de 2004 e foi ordenado sacerdote em 17 de junho de 2006. Mais de 2 mil pessoas provenientes do norte da África morreram ou foram dadas como desaparecidas depois de tentarem cruzar o Mediterrâneo para a Europa. Desde o início do ano, disse nesta sexta-feira à noite o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, ACNUR, no Conselho de Segurança. Até 24 de setembro, mais de 2.500 pessoas, só em 2023, foram dadas como mortas ou desaparecidas. Este número representa um aumento de 2/3 em comparação com 1.680 pessoas no mesmo período de 2022, disse Ruben Meniquela, diretor do escritório do ACNUR, em Nova York, numa reunião do Conselho de Segurança convocada pela Rússia. Meniquela reiterou os apelos do ACNUR para a criação do mecanismo regional de desembarque e redistribuição para refugiados e imigrantes que chegam à Europa por mar, num espírito de partilha de responsabilidades e solidariedade com os Estados da linha de frente. O ACNUR estima que, entre janeiro e agosto deste ano, mais de 102 mil refugiados e imigrantes tentaram atravessar o Mar Mediterrâneo Central para a Europa, a partir da Tunísia, um aumento de 260% em comparação com o ano passado e mais de 45 mil a partir da Líbia. Além disso, 31 mil pessoas foram resgatadas no mar ou interceptadas e desembarcaram na Tunísia e 10.600 na Líbia. No total, de janeiro a 24 de setembro, cerca de 186 mil pessoas chegaram por via marítima ao sul da Europa, Itália, Grécia, Espanha, Chipre e Malta, tendo a maioria, mais de 130 mil pessoas, chegado à Itália. E por hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Ali, Laudetur, Jesus Christus.
Ansia na voz, minha.